todos e sejam muito bem-vindos a mais um Chipado, o podcast oficial do Chipo, agora também no nosso canal do YouTube. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui com mais um Chipadinho, o nosso podcast um pouquinho mais curto, um pouquinho mais direto ao ponto, que vem sempre no meio da semana pra vocês, pra falar, senhoras e senhores, de mutantes. De mutantes, porque a palavra M foi utilizada no universo Marvel pela primeira vez. Eu não estou falando da palavra Marvel, que também tem toda uma brincadeirazinha com isso, mas o final de Miss Marvel abriu, aliás, vai ter isso, aliás, se você não sabia, mas a gente fala com spoilers aqui, tá? Eu acho que todo mundo sabe disso, quem escuta a gente, mas o final de Miss Marvel abriu as porteiras e os X-Men estão a caminho do universo Marvel, teve até a musiquinha lá, Ícaro, bota aí, vamos então falar desse último episódio de Miss Marvel com Bruno Silva.
Salve, Jacobs, Léo, salve todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá escutando aqui o Chipadinho. E vamos aí falar sobre essa importante adição. Eu não diria nem que os mutantes estão vindo, Jacobs. Os mutantes já chegaram.
Os mutantes já chegaram, eu tô muito empolgado.
Soltou essa frase no final.
E eu estou com ele também aqui. A única pessoa que ficou mais animado de ver a Brie Larson na cena podcast do que de ouvir a palavra mutantes.
Ah, mas Léo, eu fiquei 1 milhão de vezes mais animado. Que isso, cara. Você é louco, eu pulei da cadeira quando ela apareceu. Eu já estava descrente que ela não estaria aparecendo nessa série. Quando aconteceu, meu amigo, foi só tremedeira.
Tá certo. Vamos comentar então tudo de Miss Marvel. A gente vai entrar nesses dois, esses que são os dois grandes spoilers, né? A palavra mutante, que é a origem da Kamala Khan. Aqui ela é uma mutante, não é uma inumana. E também a participação da Capitã Marvel na cena pós-crédito. Mas vamos antes falar um pouquinho do episódio em si, tá? Último episódio de Miss Marvel, mais uma vez dirigido pelo Adil El-Arabi e o Bilal Falah. A gente entrevistou os dois, tem lá no Chipo a nossa entrevista, procura lá. Tá, os caras são muita gente fina, eles vão dirigir o Batgirl também. E desde já eu vou dizer pra vocês, antes de perguntar o que é que vocês acharam, que esses caras fazem uma diferença enorme pra essa série. Nossa. Porque os dois melhores episódios são tranquilamente pra mim, o primeiro e o último. São os dois dirigidos por eles. E especialmente porque a direção é muito criativa, muito dinâmica. O jeito como eles usam cores, montagens, efeitos especiais, transição. Até movimento de câmera, sabe? Tem uma que a câmera passa por baixo de um carro, assim, pra acompanhar do câmera, assim. Os caras são muito, muito talentosos. E se os últimos dois capítulos que foram lá pro Paquistão e perdeu um pouquinho do charme, tava distante dos amigos, tava distante de Nova York, tava sem esse charme neon de Miss Marvel. Esses capítulos acabaram meio que desanimando um pouquinho, esse final pra mim voltou exatamente pro que tornou a série tão divertida lá no começo e reforçou mais ainda, toda a sequência lá na escola. Claro que é um pouco, tem umas coisinhas forçadas, eu vou dizer, eu acho que forçam muito. Os pais do nada estão super de boa com ela, depois de serem mega protetores no começo da temporada. E também a aparição do irmão e da Zoe lá na escola é tipo, pum, pum, apareceram, saiu do chão aqui, brotou. Mas eu acho que o que a série entendeu muito bem é que às vezes tá de boa você pegar esses atalhos se for pra chegar num lugar melhor, porque é muito mais legal a gente não ter aquele draminha de, ah, eu preciso esconder dos meus pais, ou, ah, os pais não querem que a menina saia de casa, ah, os pais são super protetores e não querem que o filho seja super-herói. Inclusive, a conversa com o pai dela, de onde veio o nome Miss Marvel, eu achei muito genuína, muito legal. O melhor desses, alguém precisa dropar o nome do herói, sabe? Alguém precisa dropar esse nome. Foi um dos melhores exemplos. E o outro exemplo é, beleza, eu forçou a barra colocando a Zoe e o irmão ali na escola, mas quando juntou todo mundo e rolou aquele negócio de defender ali do controle de danos, os caras fazendo aqueles experimentos químicos que viraliza no YouTube. Cara, eu me diverti demais. Eu me diverti demais, então é isso. Eu acho que tem uns atalhos enormes que o roteiro pega, mas eu tô disposto a não bater demais nesses atalhos, porque eu acho que o lugar que a gente chega com todos eles resultou num final super, super divertido. Bruno, o que é que você achou desse último capítulo de Miss Marvel?
A Marvel, ela tem tido muito sucesso em fechar suas séries. Eu acho que não é a primeira vez que o último episódio costuma ser muito forte, né? E muito melhor em relação aos episódios do meio. Acho que até nesse ponto eu queria até fazer um elogio à série como um todo, porque eu acho que ao contrário da maior parte das produções da Marvel no Disney Plus até agora, Miss Marvel não perdeu tanto ritmo. Acho que tirando ali o penúltimo episódio, né? Que teve que ter fazer todas aquelas explicações, acho que o resto ainda continuou numa atuada legal. E é tudo que você falou, assim. Esse episódio, ele entrega a ação de super-herói que tava faltando, né? Desde o começo, a gente vê ali realmente agora a Kamala surgindo como uma heroína. Eu gostei das cenas de ação todas, eu achei todas muito criativas. Mas eu acho que o meu destaque, assim, ficaria pro roteiro mesmo. Não por conta desses atalhos que eles pegam, né, pra colocar de volta os personagens magicamente e criar ali um grupo meio Stranger Things, assim, de suporte pra Kamala. Mas eu acho que justamente ali o final, eu acho que a maneira como a origem dela é amarrada e a coisa do nome, e o diálogo em torno do nome, eu acho que aquilo foi muito bem feito, assim. A série teve ali seus problemas, né, de ter uma mudança muito repentina no comportamento dos pais da Kamala. Que eu acho até que o episódio que a gente, vamos combinar, que foi o pior de todos, que foi o penúltimo, eu acho que esse penúltimo episódio ajudou a gente a chegar lá. Pra mim, valeu a pena só da gente ter tido aquele diálogo, porque eu acho que foi o melhor diálogo da série.
Com o pai. Quando ele fala, né, que a palavra Kamal, ele explica que em árabe é perfeito, né, mas em paquistanês Urdu. É maravilha, é. Né? Em quê?
Exatamente. Em Urdu, né?
Urdu.
Basicamente, maravilha. O nome dela é o nome dela de heroína.
Exato. É a palavra Marvelous, e aí é de onde vem o nome... Ou Marvel, né? Que é Marvel, apesar da gente tratar como o nome da editora de quadrinhos, a palavra Marvel, no inglês, era um adjetivo para she's a Marvel. Ela é o Marvel, ela é uma maravilha. E é exatamente daí que veio o Capitão Marvel, o antigo nome do Shazam, na época que o Shazam era da DC. E também de onde vem Miss Marvel e... É justamente o pai que fala, ó, você sempre foi a nossa pequena Miss Marvel. E, cara, é assim, os atores que fazem os pais dela, a gente falou ao longo dessa série, são muito bons. E acabou que a Zenobia Shroff, que faz a mãe, teve mais destaque, porque ela viaja pro Paquistão junto. Mas o Mohan Kapoor também é muito legal, eu acho que ele funciona muito bem na série. E porque ele sabe fazer aquele pai bestão de comédia, mas ele também sabe fazer, eu acho que um pai que genuinamente sabe guiar a filha emocionalmente. Aquele momento ali, eu acho que mostra isso. Léo, me diz aí quais foram as suas opiniões sobre esse grande final de Miss Marvel.
Olha, tirando toda a parte emocional de lado, que pra mim já meio que garante o episódio em si, mas eu acho que pensando muito como uma adaptação dos quadrinhos aqui da Miss Marvel, eu achei super interessante, até trazendo algumas das coisas que vocês comentaram também. Toda a parte ali da história da Kamala, toda a personalidade dela, tudo isso tá nas HQs, tipo, eu acho como uma adaptação muito bem feita, assim, tipo... Óbvio que tem alguns catálogos, como vocês falaram, tipo a questão da Zoe virar amiga dela, tipo, isso tudo só acontece nos quadrinhos, que a Zoe fica super grata que a Miss Marvel salva ela e tudo, e aí depois ela começa a se integrar do grupo da Kamala, virar amiga, ela até se apaixona pela Nakia e tudo, então, tipo, tudo isso acontece nos quadrinhos e é trazido, assim, tipo, eu vi muita coisa bem adaptada, e ao mesmo tempo, eu acho que eles tomaram, sei lá, várias liberdades, assim, porque... E aí eu vou usar como exemplo, talvez, o maior de todos, mas o nome dela, né? Tipo, o nome dela nos quadrinhos vem porque ela se transforma na Miss Marvel ali no primeiro quadrinho e tudo, tipo, sem querer, na hora que ela ganha os poderes, e aí fica o nome, né? A Miss Marvel ali é identificado para ela. E aqui eles ressignificam isso, assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que, óbvio que você tem uma conexão do nome ali com a Carol Danvers, mas, tipo, eles ressignificam de uma forma própria dela, sabe? Da história dela, da origem dela. Então eu acho que isso, tipo, a série adapta muito bem a várias coisas que a gente vê nos quadrinhos, mas ela ressignifica várias coisas pra personagem, assim, aprofunda várias coisas também dentro da origem dela, e eu acho que isso, pra mim, é onde a série ganhou mais corpo, assim, mais mérito, sabe? Então, cara, eu achei muito bom esse último episódio, como vocês falaram. Acho que quando você coloca dois diretores ali que sabem usar o talento deles pra, tipo, contar uma história de uma forma super criativa, sabe? Você fica... Tipo, o episódio passou muito rápido pra mim, porque, cara, eu tava o tempo inteiro ali dentro da história, dentro daquele mundo ali que, enfim, eles estavam contando pra gente. E eu acho que, cara, assim, não tem como. Eu achei sensacional esse final da série. Tem várias coisas da personagem ali, tipo, a catchphrase dela também, eles colocam no último episódio, quando ela começa a lutar ali também. Que em português acho que é gigantando, né? E aí, tipo, toda a personalidade dela ali, tipo, ela vai lá, joga o carro pra fora, faz um sinalzinho de paz, assim, sabe? Então eu acho que souberam muito bem trabalhar a personagem dentro do MCU e, putz, sei lá, eu não tenho muitas críticas, não. Acho que, obviamente, que, sei lá, o quinto episódio talvez tenha sido um pouco mais arrastado e de fato, ele deixa até várias pontas, assim, mas não me incomodou tanto, não. Eu acho que o todo da série é super positivo, sabe?
Eu acho que a gente vê nesse episódio o quão melhor a série é quando ela não tá focando nos... clandestina de Nuzdin, assim. Não que o controle de dano seja um grande inimigo e que foi interessante ver o embate contra eles. É zero, né? Zero essa parada. E muito menos, assim, se as pessoas... Se quem eles estão caçando é o Qumran. Porque o Qumran, eu acho que mal é um personagem e eu não tava muito, assim, preocupado com o destino dele ou me importando muito. Aí eles até fazem uns blefs, assim, com ele virar vilão, que ainda bem que ficou só em blefe, tá? Porque eu definitivamente não acho que tinha um justificado ele virar do mal e nada assim, não. Ainda bem que não rola. Então, assim, não que essa parte do controle de dano seja, sei lá, tão melhor do que os clandestinos. Eu acho que Miss Marvel encontrou sucesso quando diminuía os riscos e diminuía o palco, né? Ficava um negócio mais íntimo, mais focado nos adolescentes, exato. E aí, se é só assim, o governo atrás dos adolescentes, né? E também trazendo ali o aspecto um pouco mais dos paquistaneses, né? Entrando na mesquita e tal. Aí, pra mim, isso tudo funciona mais. Sabe? Muito mais por causa do fato de estar todo mundo junto. É isso que eu quero dizer. Quando junta todo mundo, quando junta o Bruno e a Nakia e o próprio, né, o irmão dela lá, o Amir, eles são personagens legais. Eles são personagens divertidos. Eles são personagens que têm uma... Os atores têm uma química legal. E aí, se o controle de danos é uma desculpa pra juntá-los, eu prefiro. Porque quando você faz ali os clandestinos e você tem que remover a Kamala... Eu acho que a série perde um pouco. A Iman Vellani é muito boa, eu acho que ela continua sempre a melhor parte da série, mas eu acho que ela funciona mais junto com os outros. Tô até muito curioso pra ver como vai ser ela em As Marvels, com a Tayana Paris e a Brie Larson, porque ela vai ser diferente do que ela aqui com os amigos da mesma faixa etária, né? Então eu fiquei... eu tolero mais, assim... Eu acho que toda a parte de inimigos na série foi mal feita, tanto os clandestinos quanto o controle de danos. Mas eu tolero um pouco mais o controle de danos porque permite que esses outros personagens tão legais estejam mais presentes. Vocês têm algum comentário aí sobre essa parte?
Eu acho que essa parte até dos clandestinos nunca teve um final muito conclusivo, né? Tipo, eu acho que tem muitas pontas soltas e muitas dúvidas que a série deixa. E aí já não sei se... Eu acho que vai ter uma segunda temporada. Acho que é bem a cara de uma série da Marvel que eles vão confirmar uma segunda temporada. Mas eu acho que também muitas coisas vão estar ali no filme do The Marvels, como a gente viu nesse finalzinho aí.
É, pra mim esse, toda essa parte dos adagas e dos clandestinos vai ser segunda temporada, né, assim... O fato né, de existir um outro mundo, que é de onde vieram os poderes dela, e o tempo todo este mundo é mencionado na série, e nós nunca... vemos esse mundo, pra mim é total cara de que tá sendo guardado pra uma segunda temporada.
É, bom, isso não me empolga pra uma segunda temporada, viu?
Acho que é potencialmente algo perigoso, porque, né, a gente tá vendo aqui a Kamala numa crescente, né? O negócio vai agora com ela aparecendo no Capitã Marvel 2, vai chegar num topo e se for pra esse ponto mesmo, eu acho que a segunda temporada vai acabar caindo muito.
Bom, antes da segunda temporada, a gente vai ter a Kamala em As Marvels, no ano que vem, em julho do ano que vem. Vamos então falar da cena pós-créditos, né? Que a cena pós-créditos sugere que vai ter alguma conexão do bracelete dela com a Brie Larson, ou pelo menos com algo que a Brie Larson tava fazendo. Que eu tenho uma teoria, eu vou querer ouvir de vocês, porque qual é a cena pós-créditos, né? Kamala tá em casa, ela deita na cama assim, vestida de Miss Marvel, tava provavelmente numa aventura e tal, chegou pra casa, queria descansar, a mãe manda ela fazer dever de casa. Quando ela vai se levantar, o bracelete começa a brilhar, ela toca no bracelete e ela é... teletransportada pelo armário, assim, ela sai. E de dentro do armário do quarto dela sai a Capitã Marvel, um visualzinho bem mais moderno, umas munhequeiras e tal. E a Capitã Marvel olha ao redor, fica meio que... percebe que tá no quarto de uma fã adolescente e fala, ah, não, e sai correndo. Eu acho que vai ter algum momento, então, do filme do Marvel, As Marvels, que a gente vai ver o oposto dessa cena. Ela tocando alguma coisa, talvez seja até o outro bracelete e sendo trocada com a Kamala. E aí a gente depois junta elas duas. Léo, você, antes de falar de teoria, me fale da sua reação como a única pessoa no mundo que gosta da Brie Larson como Capitão Marvel.
Ah, que isso, você achou? Cara, que única pessoa, tem um fã do inteiro aí que é viciado em Capitão Marvel.
Tá bom, tem 12 pessoas, ok, vamos lá. E aí, o que você achou?
Cara, eu, assim, quando... Mano, eu surtei, velho, eu surtei. Eu tremi real, assim, já faz muito tempo que a gente viu ela, tirando aquela cena pós-crédito do Shang-Chi, né, mas faz muito tempo que teve o filme Vingadores e tudo mais que ela aparece. E eu achei o visual muito bom, cara, assim, é um visual que tem até nos quadrinhos de alguns 2 anos atrás, assim, mais recentes, acho que é da própria Kelly Thompson também, que ela tem um cabelo um pouco mais raspado aqui, mas o cabelo longo, e o uniforme um pouco mais moderno, como você falou também. Então achei super legal, super interessante também esse visual, e, cara, sei lá, não tem muito... Foi muito rápido, né? Tipo assim, ela ficou, sei lá, 5 segundos na tela, falou duas palavras, mas foi muito genuíno, assim. Porque ela realmente olha assim, caralho, mano, tô no... Que porra é essa aqui que eu tô que... tem um monte de pôster meu, minha cara em tudo que é lugar nessa parede aqui, sabe? Foi bem engraçado, assim. Então, sei lá, mano, eu real fiquei muito feliz, assim, de ver isso. Putz, tava na hora, assim, agora é o momento de Carol Danvers voltar e tudo, então... Putz, vai ser um ano bom, vai ser um ano bom.
Bruno, o que você acha que eles vão fazer com a Miss Marvel em As Marvels?
Tem tantas possibilidades, assim, logo de cara, assim, a primeira coisa que eu consigo imaginar é que os poderes da Capitã Marvel, né, lá do primeiro filme dela, eles são derivados do Tesseract, né? Então, quem sabe, talvez ela ativa algum lado oculto dos poderes dela, que permite ela algum tipo de teleporte, alguma coisa do tipo, porque... Tem que ter uma explicação pra essa troca de pessoas, né?
Eu tenho uma teoria, assim, pra essa troca. Não sei se vai ser isso, mas nos quadrinhos do Marvel, que era o antigo Capitão Marvel antes da Carol Danvers, lá nos anos 60, assim, a saga que tem dele lá atrás mesmo, assim. Ele tinha, em um certo momento, ele recebe uma pulseira, assim, né? Duas pulseiras que eram mais como algemas até, que ele... trocava de lugar com o Rick Jones. Então chamava Negapants, alguma coisa assim, que foi dada pela Suprema Inteligência pra ele. E ele, tipo, trocava de lugar com o Rick Jones instantaneamente, assim. Então, pareceu muito isso, assim. Não pelo visual em si, né? Porque acho que a pulseira aqui da série tem um visual bem, bem específico. Mas o conceito ali de trocar de lugar, né? De teletransportar e tudo mais é o mesmo. Então, não sei se isso... pode ser que eles abordem de maneiras diferentes, assim, mas pareceu bem semelhante, assim, o que rolou nos quadrinhos 50 anos atrás.
Vamos falar, então, assim, então agora da palavra que foi usada pelo Matt Lintz, que atua com o Bruno, quando ele, no final do episódio, fala ali, Kamala, seu irmão quis saber se ele podia ter poderes também, eu fui examinar o DNA dele, notei que tava diferente do seu, fui olhar o seu de novo, e eu notei que o seu DNA tem uma espécie de mutação. E aí essa palavra foi acompanhada, como eu falei, pelo temazinho lá dos X-Men, tema clássico dos anos 90, da série animada. Toda vez que eu puder fazer isso, eu vou fazer, tá? E a gente tem, então, a confirmação de que a Kamala é uma mutante, e, assim... O uso desse tema não deixa espaço para dúvidas de que eles querem que a gente entenda isso como um passo em direção aos X-Men. E claro, a gente tá aqui entrando na era dos mutantes, então no MCU. Eu vou dizer daqui que eu não acho que As Marvels vai ser o filme que vai apresentar os X-Men em si. Talvez a gente explore um pouquinho mais essa origem da Kamala. Não acho que vai ser um negócio vindo de alienígenas, dos Kree. Não acho que vai ser tipo como os inumanos eram. Mas talvez, assim, role um momento de, vamos entender aqui um pouquinho mais do que é essa garota. E aí rola aquela pergunta de, será que tem mais aqui na Terra? Mais desses aqui na Terra? E eu tô entendendo, então, que talvez nesse universo Marvel já existam os mutantes. Não vai ser um negócio tipo, eles só existem em outro universo. E depois tem um filme que junta os universos. Nada assim não, que é algumas teorias. Talvez seja simplesmente um negócio assim, os X-Men existem. Estão escondidos, os mutantes estão escondidos. Eu até acho que daí você entrega até o potencial dramático do filme. Que seria, tipo, o Magneto virando pro Xavier e falando, a Terra tá cheia desses caras super poderosos que o povo adora e a gente tem que se esconder aqui. E aí ele se rebela e começa a mostrar os mutantes. O Xavier, né, entende agora, então ele precisa ter mutantes heróis. E aí manda os X-Men, começa os X-Men e tal. Eu acho que tá tranquilo de você fazer esse lado assim. Mas, de qualquer forma, oficial temos mutantes. Então, pessoal, pra gente encerrar hoje, quais foram as reações de vocês? Primeiro, a palavra mutante sendo usada. Segundo, claro, pra onde vocês acham que a gente vai caminhar agora com os X-Men e tudo mais?
A minha reação foi, acho que a gente tava até conversando antes, foi muito parecido com a sua, porque eu estava esperando algo relacionado a inumanos, assim. Eu realmente achava que eles iam falar, sei lá, acho que a gente tava, você tinha comentado que, parece que é algo não humano, que o Bruno ia falar algo assim, tá ligado? Pra meio que dar uma pista. Porque assim, a série inteira, né, aparece um Kree, aparece um negócio que parece Terra e Gênesis, enfim, a série inteira meio que tava mostrando que ela poderia ser inumana mesmo. Mas, aparentemente, rolou aí um plot twist aí que acho que, não sei se alguém tava esperando realmente ver alguma coisa de mutantes, assim, sendo bem na cara, assim, de todo mundo. Então eu fiquei realmente muito surpreso, eu fiquei... Demorou até pra minha cabeça ficar, caraca, falaram mutation mesmo aqui, né? Mas, Mas foi isso, assim. Agora, sobre pra onde a série vai ir, eu acho ainda que em Capitã Marvel 2 a gente vai ver um pouco mais sobre a origem dela, do que significa essa mutação. É, não acho que eles deixaram assim como logo no final pra, sei lá, tratar na segunda temporada de Miss Marvel um assunto tão amplo, assim, grande do mundo dos X-Men e tudo mais e tal. Então acho que alguma coisa vai ter em The Marvels, e eu acho que alguma coisa vai estar relacionada aos Kree ali. Porque não sei, é o caminho que eu pensaria de tipo, explorar os X-Men, a última coisa que eu pensaria seria a parte de espaço da Capitã Marvel, assim. Acho que seria em outros filmes, em outros temas que talvez tivessem mais a ver ali com os X-Men do que talvez a parte espacial, assim. Então, não sei. Mas eu acho que alguma coisa vai ter.
Eu gostaria que fosse exatamente o contrário. Eu não vejo a menor possibilidade desse filme da Capitã Marvel, que já tem a própria Capitã Marvel pra ser a protagonista, entrar em coisas de mutantes. Pra mim,
eu também acho que seria muito melhor
se eles abordassem isso na segunda temporada de Miss Marvel. Muito mais interessante do que falar do mundo dos Jean e tudo mais.
Eu acho que o máximo que você faz ali no The Marvels é, tipo, uma cena pós-crédito sobre isso, sabe? E como eu falei, alguém perguntando, se você é assim, será que tem mais pessoas assim na Terra? E pronto. Mas não como parte da história do filme, sabe? Só aquelas referenciazinhas que a Marvel sempre faz. É. Tipo, como falam em incursão lá no Doutor Estranho, e pronto, sabe, um negócio assim. Mas, tratar de X-Men no espaço, né?
Não sei.
Primeiro que as aventuras de X-Men no espaço nunca foram minhas favoritas.
É, não, também não. Mas não tratar...
Fênix Negra, né?
Fênix Negra.
É, assim.
Mas não tratar dos X-Men em si, mas eu acho que, tipo, talvez tratar da parte da origem que depois vai ser, vamos falar de X-Men, sabe? Então, essa questão dos Kree, porque o que que os Kree têm a ver com essa mutação? Porque, de certa forma, isso, a série deixa um pouco implícito isso que...
Eu não acho.
Ela pega do braço lá de uma pessoa que era...
Vocês não acham que tem a possibilidade bracelete...
mutação, uma mutação inumana?
Então, não. Veja, eles botam o tema dos X-Men ali, não dá, não.
É,
não. O bracelete... Eu acho que a questão da Kamala é que o bracelete é cósmico. As luzes lá que ela faz, essas paradas assim. Tanto que ele até fala, o bracelete que exato, que o bracelete te deixa entrar no Nor. Mas não é que o bracelete é mutante. Ela é mutante e tá com o bracelete. Não, eu acho que é isso que tá acontecendo.
O bracelete é mutante. Mas eu digo que, tipo, os Kree estarem envolvidos aqui, e aí ela vai pra um filme que os Kree e os Skrulls vão ser o ponto principal da história, me parece que, tipo, não...
Cara, os Kree estão envolvidos com o bracelete. O bracelete e ela ser mutante são duas coisas diferentes. Eu aposto com você que eles vão por aí. Eu acho que eu vou dizer, viu? Esse esqueminha dela ser mutante até abre pra Marvel se um dia... Opa! Vamos fazer agora... A gente aprendeu a fazer CG de galera esticando o braço. Vamos fazer os poderes clássicos dela agora, que não estão na série. Eu acho que é por aí mais. Ok, pessoal. Alguma consideração final sobre Miss Marvel?
Que foi perfeito. Pra mim, a melhor série aí do MCU. A série com mais personalidade, é isso. Quero segunda temporada já.
Olha, não sei se é a melhor, mas facilmente foi uma das melhores, assim. Porque acho que pela primeira vez, né? A gente tá falando muito de referência aqui, óbvio, né? O último episódio deu ali alguns presentes pra quem tá acompanhando o MCU. Mas, no geral, eu acho que foi uma série que se preocupou em ser uma boa série, em ser uma boa história, em apresentar bons personagens, do que apenas virar uma pecinha nesse grande quebra-cabeça que tá sendo essa bagunçada fase 4 da Marvel, assim. Então, eu acho que isso já é um mérito por si só, tendo em vista que, né? Tudo que veio do Disney Plus até agora, mais ou menos, parecia servir esse propósito. Miss Marvel, né, ao deixar isso de lado, deixar esse segundo plano, eu acho que se beneficiou muito. E foi uma série legal. Tem ali uns pontos ali, né, uns pontos baixos, tem uns episódios que perde um pouco o ritmo, mas eu acho que o saldo é positivo.
Eu acho que é o melhor gostinho de uma série da Marvel desde o Loki, assim. É, faz um tempinho que a gente não tinha um gostinho bom desse, que Gavião Arqueiro e Cavaleiro da Lua, não rola, não. Pessoal, algumas informações de programação só pra encerrar, então. Segunda-feira que vem, o Chipado Principal está de volta, a gente vai falar da Comic Con de San Diego, que tá chegando com o painel da Marvel, painel da Warner, painel do Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Sandman, e assim vai o trem. E quarta que vem, não tem episódio, né, de Miss Marvel, nem de uma outra série da Marvel, né, tem mais umas semanas aí até Mulher Hulk estrear, essa daí, Deus nos abençoe, viu? Mas é... Por isso, semana que vem, quarta-feira que vem, a gente vai falar de outra série aqui, uma série que vocês podem maratonear até a gente chegar no episódio, que é a série de Resident Evil, que estreou na Netflix, Resident Evil, a série. A cara do Bruno já disse tudo, eu já... também, eu comecei a ver também, já,
eu tô pra começar, viu? Mas não dá, cara. Ninguém vai... Eu sou muito fã dos filmes da Mila, tá? Mas, enfim.
Bom, Eu diria o seguinte, Resident Evil continua funcionando nos jogos e apenas nos jogos, mas a gente vai falar disso quarta-feira que vem. Obrigado, Bruno. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que acompanhou nossos recaps de Miss Marvel. O Chipado volta semana que vem. Siga o Chipo Oficial nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e assine o feed de podcast. Até lá.